Este é o programa Autores e Livros, entrevistando Sérgio de Sá.
De certa maneira, Sérgio de Sá antecipou a pergunta que eu ia fazer, mas eu faço de qualquer maneira agora, que é no seu livro A Reinvenção do Escritor. Ele diz frequentemente que o escritor contemporâneo, né, é cada vez mais uma imagem, dá mais palestras do que escreve. Né? Tem a ver com esse show, né? Ele encena talvez mais, né, uma representação do escritor do que realmente estar lá fechado no quarto simplesmente pensando na sua escrita.
É um pouco assustador em relação a alguns jovens escritores, Margarida, porque gastam muito tempo com isso, é importante, tá? Aparecem, constroem o seu nome mediaticamente, mas deixam um pouco de lado sua obra. É uma circunstância difícil de lidar, quer dizer, tem que tomar cuidado, porque senão você fica, né, como um espectro, efetivamente, e esquece, não quero ser aqui excessivamente duro, mas esquece desse fazer literário que precisa, tanto na sua concepção, quer dizer, na construção da obra, como também na recepção, né? O leitor precisa, isso é o grande entrave, me parece, da leitura hoje, é essa recepção concentrada, da qual cada vez mais nós nos distanciamos, né? O leitor, que é um telespectador, que é um espectador, ele tem dificuldade cada vez mais de se concentrar para ler, né? Então, os escritores têm tentado responder a isso escrevendo prosa curta, né? Minicontos, coisas rápidas e tal. Essa me parece uma estratégia equivocada, né? Porque não resolve nem um lado nem outro.
No século XIX, um personagem escritor chamado Chatterton, deve ter ouvido falar, né? Ele, na verdade, era um poeta inglês, mas o Vigny encenou, transformou em drama, né? Um drama romântico, né? Importante. Que, basicamente, resumindo a história, a gente não precisa conhecer o personagem, mas trata-se, né, de um poeta que, desprezado pela sociedade, e, no final, lança ao fogo os seus manuscritos e se suicida, né? É uma colocação também frequente no livro A Reinvenção do Escritor, né? Por que que o escritor contemporâneo escreve? Por que que ele não queima os seus originais antes que virem livros?
É bom, primeiro que a ideia hoje de queimar não dá mais.
Tem que queimar, deletar,
tem que, é isso, tem que queimar o disco rígido. Ou jogar fora, ou jogar um vírus muito potente lá dentro. É brincadeira, né? Claro.
Não, mas é verdade. Mas, se bem que o Cristóvão Teza escreve à mão primeiro.
Quer dizer, a pergunta, quer dizer, por que que ainda se escreve, né? Quer dizer, por que que esses malucos todos que se auto-encenam aí, se auto-ficcionalizam muito, né, nos romances, nos contos, por que diabos alguém decide ser escritor? O próprio Teza, que você citou, ele diz, ninguém vai encontrar num anúncio de classificados lá, precisa-se de escritor. Escritor é uma figura absolutamente, totalmente inútil, né, na sociedade. Mas o barato dele é justamente, me parece, essa inutilidade. Eu gosto, por isso botei, quer dizer, do textinho do Bolanho que abre o livro, que diz que fala da literatura, né? Mais do que do escritor. O Bolanho diz que a literatura, ela se parece muito à briga, à disputa dos samurais, né? Ele diz assim, mas um samurai não briga contra outro samurai. Ele peleia, né, em espanhol, contra um monstro. Mas ele sabe, geralmente, que ele vai ser derrotado. Mas guardar o valor da literatura, do texto, da linguagem, sabendo previamente que você vai ser derrotado, e ainda assim sair para a briga, sair para a disputa, isso é a literatura. Parece que é uma imagem muito potente do que é a literatura hoje. Ok, estamos num lugar sem valor, né? Mas ainda assim precisamos fazer isso. Não tem... Você é escritora, né? Quer dizer, você sabe disso. Quer dizer, não é uma questão de, talvez, de eleição. A gente precisa escrever.
É um luxo necessário, né? Você diz assim, uma
obrigação. Ah, eu acho mais do que... Adoraria que se escrevesse, se publicasse mais no Brasil e que, enfim, que a leitura fosse mais difundida.
Uma distinção interessante no seu livro também, eu acho que o conceito provém de um teórico, um escritor argentino, não anotei o nome, né? Que fala da existência de uma prosa de Estado, né?
É o Marcelo Cohen.
Isso, essa prosa de Estado, ela é diferente do discurso midiático? Como é que seria isso? Seria uma prosa de Estado no âmbito da literatura?
Ele considera, o que ele chama de prosa de Estado, é uma prosa pró-status quo, né? Quer dizer, de manutenção do poder, no final das contas, que simplesmente reproduziria no texto escrito, né? No texto ficcional escrito, o que finalmente agrada ao poder instalado na manutenção do que para este poder está dando certo, né? Então ele faz isso para condenar esse tipo de escritor. É porque ele diz que essa prosa de Estado é a linguagem que é comum aos meios de comunicação, que estão aí para adoçar a vida, para conformar os sujeitos numa vida simples, sem grandes questionamentos, né? Porque a literatura, a boa literatura, ela, acho que a principal importância da boa literatura é fazer a gente sair do nosso próprio lugar. E isso não interessa ao Estado, né? Não interessa ao poder instituído.
É uma questão muito complexa, né? Que nos levaria também a refletir sobre o papel das editoras, né? De que lado elas estão também, né?
Claro.
Em termos de subserviência ao mercado, enfim, a expectativas, né? Dessa prosa de Estado ou de consumismo. Por que Sérgio de Sá decidiu ser crítico literário? Para ser um intermediário entre a contracultura e os meios de comunicação de massa?
Acho que sim, né? Eu fiz jornalismo e quase naturalmente migrei dentro do jornal para essa área de jornalismo cultural. E a literatura sempre me interessou. Eu cheguei, a uma tentativa de educação formal na graduação, né, na Letras da Universidade de Brasília. Não cheguei a concluir, mas li muita coisa lá com professores interessantíssimos, né? E tentei, sim, essa mediação. Nem sempre feliz, né? É difícil você fazer essa mediação. Você descontenta algumas pessoas, você se faz incompreendido em muitos momentos. Não é tranquilo, né? Mas sempre foi, no final das contas, uma vontade de que a literatura se espalhasse por aí.
A que público leitor se destina, assim, preferencialmente, à reinvenção do escritor de Sérgio de Sá? E onde é que pode ser encontrado também?
Eu adoraria que fosse lido por um vasto público, mas entendo que foi escrito com uma linguagem mais jornalística do que acadêmica. Imaginei que em algum momento poderia ter problemas na formalidade da academia. Felizmente, o texto foi recebido com generosidade. Então, as pessoas que têm lido o livro têm dito que ele tem essa qualidade de ser um livro fluente, digamos assim. É claro que ele tem o ranço de algumas formalidades acadêmicas, né? Citações, notas de pé e tal. O livro é editado pela editora UFMG, que faz uma belíssima distribuição e tal. Ele está em todas as livrarias, né?
E que projetos literários, para finalizar, Sérgio de Sá desenvolve no momento?
Eu acabei de entrar na Universidade de Brasília como professor de jornalismo. Então, estou tentando me inserir lá no programa de pós-graduação para poder continuar estudando narrativa literária nesse trânsito, nesse diálogo com os meios de comunicação de massa. A gente sempre alimenta a vontade de escrever um dia ficção, né? Para isso o tempo precisava parar, né? Um pouquinho. Quem sabe, né? E a gente toca, como você mencionou no início, a série Brasilienses. Em breve vamos voltar aí a uma espécie de pré-produção. A gente não sabe ainda o que vem por aí. Quando eu falo a gente, é um grupo, né, de jornalistas e professores que tocam esse projeto.
Um lançamento anual?
Não, tem saído de dois em dois anos, né, para nossa felicidade. Assim, é um tempo bastante bom para produzir com relativa calma e tal. Os projetos são esses. Estou assim, um pouco vivendo a repercussão da estreia solo, como eu estou chamando.
Muito obrigada, Sérgio de Sá, por seu depoimento aqui à Rádio Senado. Acabamos de conversar com o jornalista e crítico literário brasiliense Sérgio de Sá, a respeito do seu livro A Reinvenção do Escritor, Literatura e Mass Media. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.